E está começando mais um episódio do Não Pergunte ao Gago, o seu podcast favorito, quando ele acontece, porque ultimamente eu não tenho gravado podcasts, mas eu vou tentar novamente manter uma certa regularidade para não deixar vocês ouvintes na mão. Vou determinar sim, pelo menos um podcast semanal num dia que eu ainda vou definir, beleza? Então, este podcast é um episódio que eu decidi fazer assim, olha, eu vou só atualizar os ouvintes deste canal sonoro online a respeito de coisas que têm acontecido e que têm me chamado a atenção, principalmente no cenário artístico, não é? Primeira coisa é que nesse retorno, assim que eu baixei novamente os aplicativos que eu uso, principalmente o aplicativo Anchor, eu descobri que está sendo possível fazer com que os episódios de podcasts eles possam ser monetizados. Eu acho que já era hora, até porque é um trabalho assim como o YouTube. Quem faz conteúdo para o YouTube também tem um trabalho. E tem podcasts, ao contrário deste aqui, que são extremamente bem produzidos e que trazem conteúdos extremamente relevantes e que devem ter algum tipo de despesa para quem os faz. Então eu acho justo que as plataformas possam de alguma maneira reverter isso em cash, em dinheiro. Então eu não sei como é que eu vou fazer, eu ainda não mexi para ver como é que é, mas eu achei algo louvável, né? A usar aplicativos Anchor, eles permitirem agora que todo o conteúdo seja monetizado, ou seja, que quem produz esse conteúdo receba algum tipo de remuneração. Eu achei isso muito legal. Outra coisa que me chamou a atenção esses dias é que, ainda sobre esse lance da monetização, é que eu já tinha escutado alguns episódios nos quais eu via leves comerciais no começo, no fim ou em ambos. Eu nunca tinha pensado, olha como eu sou lerdo pra caramba, eu nunca tinha pensado que estava aí, residia aí a monetização dos podcasts, algo semelhante com o que ocorreu e continua ocorrendo no YouTube, né? Eu não sei muito bem como é que o YouTube está, até porque recentemente rolaram algumas polêmicas a respeito disso. Algo, eu acredito, que tem a ver com a Europa, com conteúdos que tiveram que ser tirados do ar por conta do uso de imagem. Eu não sei como é que isso vai se dar nos podcasts, mas pode ter certeza, sem querer ser pessimista, que em algum momento aquelas pessoas, geralmente pessoas que não produzem conteúdo, mas que estão preocupadas, entre aspas, com o que é produzido na rede, vai decidir, vai tentar criar leis para coibir o uso de, sei lá o que, trecho de música, trecho de áudio, para tentar, sei lá, criar algum tipo de barreira, algum tipo de censura pelo uso de material de outrem. Eu sou totalmente contra isso. Eu acho que os produtores de conteúdo, de bons conteúdos, eles têm que ter liberdade criativa. Claro que quando você fala de liberdade criativa, você também permite, claro, você vai acabar permitindo que algumas pessoas façam uso indevido disso, mas se fizer uso indevido, aí sim é que cabe algum tipo de, né, de punição, correção, seja lá o que for. Mas eu acredito, inclusive, que isso não vai haver nessas plataformas de podcast, por enquanto. Como eu falei, eu acredito que isso vai acontecer mais para frente. Se aconteceu com o YouTube, pode ser que aconteça também com nossos digníssimos produtores de podcasts. Ok? Muito bem. A outra coisa é que eu tô fazendo viagens semanais para a capital da Bahia, Salvador. Vocês sabiam? Eu não sei se vocês sabem, principalmente quem é mais velho, assim, quem teve a infância nos 80, 90, deve se recordar bem disso. Aqui no interior, a gente costuma, e algumas pessoas ainda o fazem, costuma chamar Salvador de Bahia, tipo, eu vou pra Bahia amanhã, né? Uma coisa curiosa, como se só fosse Bahia a capital. Aqui é uma outra coisa. Quando eu era bem pequeno, eu imaginava que a divisão era feita assim, ó. Aqui é sertão, Salvador é Bahia. Eu não sei de onde eu tirei esse conceito. Deve ter sido a minha observação infantil, não sei. E também das coisas que via nos livros e que eu via na TV sobre o que seria a Bahia. E eu não tinha identificação absolutamente nenhuma. A minha identificação era com o quê? Vaqueiro, Nordeste, sertão, couro, seca, enfim. Eu tinha muito mais identificação com o Nordeste, com o sertão, com aquilo que tá dentro desse imaginário do que com, sei lá, capoeira, axé music, acarajé, enfim. Tinha muito mais identificação com esse outro imaginário ligado ao sertão. E agora, fazendo essas viagens semanais, eu consigo perceber que essa distinção de imaginário, ela tá presente e conforme... Claro, isso pode ser uma viagem doida minha. Mas conforme você vai andando rumo a Salvador, andando não, né? Viajando, tô falando no sentido figurado, óbvio. Você vai percebendo a mudança de atitudes, gestos, sotaques, como se dentro do carro fosse possível fazer uma viagem rumo a uma cultura que é diferente da minha. Eu fico imaginando como é que deve ser, por exemplo, morar num lugar onde tem uma fronteira entre países, né? De um lado você tá num país, você fala uma língua, você tem seus costumes, você tem sua cultura. E aí quando você passa a fronteira, quando você vai pro outro lado, você tem outra língua, você tem outra cultura, você tem outra forma de ver o mundo. Eu acho isso invocadíssimo, cara. Eu acho que o Brasil, por ser um país muito grande, você pode achar essas diferenças muito fácil fazendo uma viagem de 3, 4 horas de carro. A língua é a mesma, mas ao mesmo tempo não é. O sotaque é diferente, a forma como as pessoas articulam as palavras é diferente. Às vezes as palavras você compreende o que é que as pessoas querem dizer, mas você nunca articularia a frase daquela maneira. Então eu tô vivendo essa experiência agora. Quando eu estudei em Feira, a experiência não era bem essa, porque Feira de Santana tá muito próximo, uma hora de carro. A única coisa que aconteceu quando eu fui estudar em Feira é que eu conheci uma comida chamada maniçoba. E quando eu falei para os meus colegas de Feira que aqui em Riachão as pessoas não fazem maniçoba, elas não comem maniçoba e não é uma comida típica. E que até tem pessoas em Riachão que não sabem sequer o que é uma maniçoba. Meus colegas riram e ficaram achando que eu tava tirando onda, que eu tava tentando marcar essa diferença. Mas isso é muito real. Você sai da princesa do sertão e vem para Riachão do Jacuípe, aqui no sertão baiano de verdade, as pessoas simplesmente não sabem o que é maniçoba, mas elas sabem o que é esperar o ano todo pelo mês de junho para que venha o São João. Pois bem, eu acho que esse episódio, que já está completando 11 minutos mais ou menos, tá bom de eu acabar ele, de eu encerrar ele por aqui, para não cansar a audiência que já não está muito afim de ouvir essa quantidade imensa de besteiras que eu tenho para dizer. E eu gostaria de desejar a vocês uma boa Páscoa. Eu não sei que dia vai sair esse episódio, se sai no sábado de Aleluia, se sai no domingo de Páscoa. Que vocês tenham uma Páscoa legal e que vocês não exagerem nem no vinho e nem no chocolate. Senão vocês vão ter uma bela de uma diarreia ou quiçá uma ressaca. Valeu! Tchau.